Sob a proteção de Deus, nossa piedade, vamos dar início à 16ª sessão ordinária de 2019. Peço ao secretário que faça chamada regimental. Estava vindo bem direito aqui.
Adelcio Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior, presente. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Oshizako. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Alex a fazer uma leitura da passagem da Bíblia.
Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha e minha destra, as mãos para a batalha e os dedos para as guerras. Minha misericórdia é a minha fortaleza, o meu alto refúgio e o meu libertador, o meu escudo e aquele em quem confio. Em aquele em quem o meu povo confia.
Coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária de 2019. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 921-2019. Assunto moção número 717-2019. Respeitosas saudações. A presidência da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu vem presente encaminhar a cópia da moção número 717-2019, de autoria do vereador Tiago Gonçalves, apresentada e aprovada na sessão ordinária do Legislativo Ituano, realizada no dia 21 de maio de 2019. Aproveito a oportunidade para reiterar expressões de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Givanildo Soares da Silva, presidente. Ofício número 364-2019. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto, comunicação de liberação de recursos. Senhor Presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 23/5/2019, no valor de R$1 milhão, destinados a esse município, referente à parcela de contrato de financiamento assinado em 29/10/2018, no âmbito do programa Finisa. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, gerente de filial. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer convida a Vossa Senhoria para a cerimônia de formatura do PROERD. Local, Auditório Rubens Caetano da Silva, Cariocão. Dia 6/6/2019 e 7/6/2019, às 9 horas. Ofício 56/2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 7/2019, que irá estabelecer o aporte financeiro para a reforma e adequação do espaço Facilita a Piedade. Como é de conhecimento público, essa gestão administrativa logrou êxito na retomada do imóvel onde funcionava o antigo Torre Hotel e está adequando para uma utilização que atenda em muitos interesses da população. Quando houve a retomada em 2017, a administração fez uma previsão orçamentária com base no planejamento para a reforma do imóvel. Dessa forma, pediu autorização legislativa para abertura do decreto especial no valor de R$ 2 milhões, que foi concedida através de lei municipal número 4502, de 7 de junho de 2017. Entretanto, como a obra não foi executada no tempo inicialmente previsto, o crédito especial aberto através daquela lei expirou. Dos R$ 2 milhões previstos, apenas R$ 775.684 foram gastos e como os valores que ainda são necessários para o término da reforma não foram empenhados, se faz necessária a abertura de novo crédito especial no valor de R$ 700 mil. Importante salientar que é necessária a troca do telhado, bem como obras para obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Cabe frisar que não se trata do valor excedente aos R$ 2 milhões do crédito anterior, daquele crédito previsto, apenas R$ 775.684. Foram gastos com o crédito anterior, que expirou, daí a necessidade de novo crédito. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na reforma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei número 7 de 2019. Autoriza abertura de decreto especial para o fim que especifica. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito do Município de Piedade em exercício, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 700 mil para aquisição de materiais e elaboração de projetos para término da reforma, adequação do espaço Facilita a Piedade. Artigo 2º. Para atender as despesas com a suplementação referida no artigo 1º, serão utilizados superávit do exercício anterior. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 31 de maio de 2019, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 57/2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 8 de 2019, que dispõe sobre inserção de ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal 4.556, de 4 de julho de 2018. Como é de conhecimento público, essa gestão administrativa logrou êxito na retomada do imóvel onde funcionava o antigo Torre Hotel e está adequando para a utilização que atenda em muitos interesses da população. A reforma que tinha previsão de término em 2018, entretanto, ainda não foi concluída, motivo pelo qual é necessário sua inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2019, como determina a lei. A inserção de ação 2018 se faz necessário para o término de reforma e adequação desse espaço denominado Facilita Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Projeto de Lei nº 8, de 31 de maio de 2019, autoriza, na Lei de Diretriz Orçamentária, a inserção de alteração que especifique da outras providências. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito em Exercício do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 4.556, de 4 de julho de 2018, autorizado a inserção de seguinte ação de programa existente, na LDO de 2019. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ofício número 58 de 2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 9 de 2019, que dispõe sobre inserção de ações do plano plurianual no período de 2019, em cumprimento e disposto no artigo 3º da Lei Municipal número 4.537, de 19 de dezembro de 2017. Como é de conhecimento público, esta gestão administrativa logrou êxito na retomada do imóvel onde funcionava o antigo Torre Hotel, e está adequando para uma utilização que atenda em muito os interesses da população. A reforma que tinha previsão de término em 2018, entretanto, ainda não foi concluída, motivo pelo qual é necessária sua inclusão no plano plurianual PPA, como determina a lei. A inserção de ação de 10 de 2018 se faz necessário para término da reforma e adequação desse espaço denominado Facilita Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Projeto de Lei número 9, de 31 de maio de 2019, autoriza no plano plurianual a inserção das alterações que especifica e das outras providências. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito em Exercício do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica, artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal número 4.537, de 19 de dezembro de 2017, autorizado a inserção da seguinte ação no programa existente no PPA 2018-2021. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Projeto de Decreto Legislativo número 12 de 2019. Confere ao senhor Evandro José Formigoni a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4.507 de 2017, autorizada a conferir ao senhor Evandro José Formigoni a distinção do mérito esportivo do município de Piedade, pelos relevantes serviços prestados em prol ao esporte amador de nosso município. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma, em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, e realizar-se referentemente no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte. Artigo 2º. As despesas decorrentes do projeto legislativo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de junho de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes. Justificativa. Evandro José Formigoni, mais conhecido como Professor Pistola, filho de Edson Carlos Formigoni e Rosemary Nunes Formigoni. Residente em Piedade, há 41 anos, casado, pai de 2 filhos, formado em Pedagogia, Educação Física e Árbitro de Futsal, pela Federação Paulista de Futsal. Tem 41 anos, 23 deles, atuando como Professor de Educação Física na Rede Estadual de Ensino, em 19 anos de muita dedicação ao futsal. Começou como técnico nos anos 2000, ano em que conquistou o primeiro título municipal na categoria infantil. Até chegarmos em 2019, são anos de paixão pelo esporte e muitas conquistas. Dezenas de títulos municipais nas diversas categorias, conquistados pelo clube Piedade Futebol Clube, que o acolheu pela primeira vez. 5 vezes campeão na categoria Fraldinha, 6 vezes campeão na categoria Pré-Mirim, 4 vezes campeão na categoria Mirim, 8 vezes campeão na categoria Infantil, 4 vezes campeão Juvenil, 4 vezes campeão na categoria Principal, 1 vez campeão na categoria Veterano, além dos títulos regionais. Em 2009, ano em que pediu dispensa do clube em que atuava, ofereceu-se para um trabalho voluntário junto ao município. Trabalhou por 1 ano e meio, depois teve seu trabalho reconhecido até os dias de hoje. Foram muitos títulos pela prefeitura também. Conquistas das ligas Sorocabana e Votorantinense. Campeonatos de outros municípios, campeonatos municipais. Títulos conquistados nas diversas categorias e gênero do futsal. Em jogos regionais, conquistou por 7 vezes medalhas para o município, sendo 3 vezes na primeira divisão, levando o esporte futsal como a única modalidade coletiva a conquistar medalhas em jogos regionais para o município. Conquistou por 3 vezes vaga para os jogos abertos com o futsal masculino e 1 vez com o feminino, sendo as únicas modalidades coletivas a conquistar vagas para o município em jogos abertos. Conquistou nos últimos anos semifinalista do Cruzeirão por 2 vezes, maior campeonato de futsal da América Latina. Campeão municipal, campeão da Copa Gengibrão, campeão da Copa dos Campeões da Lisofus, campeão da Copa Record, Série Prata, campeão da Copa dos Campeões da Record, Série Prata. Campeão escolar em 3 fases pela Escola Maria Paula, chegando à final estadual. Campeão do Cruzeirinho com o Sub-14 feminino. Campeão da Copa Record masculino, Série Ouro. Campeão Copa dos Campeões da Record Masculino, Série Ouro. Campeão Municipal Sub-18, Sub-8 e Sub-12. Campeão da Copa Cidade de Biúna. Campeão Sub-14 da Lisofus. Campeão Sub-14 do Citadino. Campeão Sub-14 da Lisofus. Campeão Sub-14 da Copa Foto 10. Campeão da Lisofus com o principal por 5 anos consecutivos. Semifinalista da Taça Votorantim, vice-campeão do Sub-16 da Copa Foto 10. semifinalista da Copa TVTEM de futsal. 4 anos consecutivos campeão da Copa Raposo Tavares, em São Roque. Atual campeão da Copa Lisofus com o Sub-16. Eleito pela Liga Sorocabana de Futsal em 2018 como o melhor técnico da região. Campeão da Taça Sorocabana de Futsal, campeão da Copa Holanda masculina e vice-campeão feminino. Também obteve conquistas em outras modalidades como futebol de campo, além de no ano de 2017 ser campeão em 3 fases no campeonato escolar do estado de São Paulo com o basquetebol feminino infantil do Maria Paula, conquistando a vaga para a disputa da final estadual e com o técnico de atletismo, juntamente com o aluno Zé Branco. Foram o segundo melhor do estado da prova de salto em distância no atletismo. Projeto de Decreto Legislativo número 13 de 2019. Confere a Regiane Fernanda da Silva Amaral a distinção de mérito esportivo no município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, em uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4.507, de 2017, autorizada a conferir a Regiane Fernanda da Silva Amaral a distinção do mérito esportivo do município de Piedade, pelas suas relevantes conquistas como jogadora de futebol de salão, atuando como goleira por diversas equipes e pela seleção brasileira. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma, em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, e realizará-se preferencialmente no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente projeto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de junho de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes. Regiane Fernanda da Silva Amaral. Começou a jogar futebol de salão em Piedade com apenas 9 anos de idade. Aos 19 foi sozinha para São Paulo em busca de seu sonho e de se tornar atleta profissional. Passou pelo Grêmio Esportivo Osasco, AD Feminino de São Bernardo, Associação Sabesp e hoje atua pela equipe São José dos Campos Futebol. A seleção brasileira levantou o troféu de primeiro Grand Prix depois uma impiedosa goleada por 11-0 sobre a Argentina. Assim, o Globo Esporte, como definiu a partida final do torneio, o título foi conquistado de forma invicta, com 100% de aproveitamento na primeira fase. Regiane Fernanda de Amaral teve nova atuação impecável e foi longe a goleira menos vazada da competição. Aliás, a única vez que a bola passou pela atleta piedadense foi um gol contra na partida contra o Paraguai.
Os ofícios e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. O projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica para análise jurídica e a seguir as comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 57 de 2019. Solicita informações sobre o projeto para a pavimentação da estrada vicinal PDD 464, que liga a SP-79 ao bairro do Bateia de Baixo. Senhor Presidente, considerando que a estrada vicinal PDD 464, que liga a SP-79 ao bairro da Bateia de Baixo, possui um grande fluxo de transporte rural, escolar e de veículos em geral, e quando chove, as estradas ficam intransitáveis, acarretando muitos transtornos aos moradores, visto que ficam impossibilitados de levarem seus filhos às escolas ou, numa emergência, procurar atendimento médico. Considerando ainda que o ex-vereador Celcinho da Bateia encaminhou ao Executivo Municipal o requerimento número 147 de 2009, tratando desse assunto, conforme anexo, na ocasião, o deputado estadual Ademir Chedi também encaminhou à Secretaria do Estado dos Negócios dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo o ofício número 1400 de 2006 da Alesp, solicitando a pavimentação da referida estrada vicinal. Obtendo como resposta os ofícios 1542 de 2006, como signatário, o senhor Edilson dos Santos Macedo, chefe de gabinete, e 1787, de 15/9/2006, como signatário, o senhor engenheiro Mário Rodrigues Júnior, respondendo pelo expediente da superintendência do DR. Segue cópia dos ofícios em anexo. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações. 1. Há algum projeto para asfaltar a estrada principal do bairro do Bateia? Se sim, favor encaminhar o projeto. 2. Em caso contrário, qual a previsão que a administração tem para elaborar o projeto e realizar o asfaltamento da referida estrada? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Em visita ao local, os moradores do bairro relataram a esse vereador que nos subscreve os transtornos enfrentados na utilização da estrada vicinal, principalmente no período de chuvas, em que há condições de trafegar. Diante das respostas obtidas, por meio dos ofícios supracitados que datam do ano de 2006, os moradores do bairro da Bateia merecem saber qual a atual situação do projeto para a pavimentação da PDD 464. Sabemos da sensibilidade da Vossa Excelência sobre o que acabamos de expor e que dará devida atenção a essa justa reivindicação, pois já se passaram quase 13 anos desde o primeiro ofício do senhor deputado estadual Edmir Chedi. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de maio de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 58 de 2019. Questiona sobre o cumprimento das leis municipais 3.439 de 16/4/2003 e 3.037 de 24/12/1998, as quais regulamentam a coleta seletiva de lixo no município. Senhor Presidente, considerando o ofício número 53/2019 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento número 46 de 2019 da Câmara Municipal, quando solicitado o cumprimento das leis municipais 3.439 de 16/4/2003 e a lei 3.037 de 24/12/1998, as quais regulamentam a coleta seletiva de lixo no município. Considerando a resposta um tanto evasiva, narrando apenas a aquisição de containers plásticos e metálicos e distribuições de tambores para a destinação adequada do lixo domiciliar, sem orientação da separação seletiva como determina as leis. Considerando que apenas em 25 de abril de 2019 realizou-se uma campanha para estimular a devolução de embalagens de agrotóxicos usados na lavoura, endereçada somente aos agricultores. Considerando que apenas eventos realizados para conscientização não bastam, pois são meras intenções que acabam no esquecimento. Considerando que a fiscalização é afetada quando se recebe a denúncia, a qual é encaminhada a outros órgãos, com isso, percebe-se uma omissão no dever de fiscalizar, haja vista que a fiscalização tem de ser permanente e não apenas receber denúncias. Ocorrendo a infração, já é passível de multa a ser aplicada. Considerando o que diz a Lei 3037, de 24 de dezembro de 1998, que os mercados, supermercados, matadouros, açougues, peixarias e estabelecimentos similares deverão acondicionar o lixo produzido em sacos plásticos manufaturados para esse fim, e que os bares, lanchonetes, padarias e estabelecimentos de venda de alimentos serão dotados de recipientes para coleta. Considerando ainda que dispõe a Lei 3.439, de 16 de abril de 2003, sobre a coleta seletiva de lixo na zona urbana, narrando que a coleta de lixo residencial, comercial e industrial será efetuada de forma seletiva e o procedimento da separação será na origem a ser coletado, e que o lixo produzido será condicionado em sacos plásticos devidamente identificados na origem, e que o poder público fará a coleta seletiva na origem ou em parceria com a entidade interessada em participar do convênio para a destinação final. Requeiro à mesa, ouvida a egrégia plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quais providências serão tomadas para que as leis 3.439 de 2003 e 3.037 de 1998 sejam cumpridas, já que essas não são meras recomendações? 2. Serão orientadas as pessoas que geram os resíduos sólidos em seus estabelecimentos da existência das leis? 3. Qual o prazo ou dificuldade para cumprir as leis? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. As leis existentes não são meras intenções, mas devem ser cumpridas integralmente por parte do poder público. Sendo cumpridas, trarão economia para o município, por isso deve ser fiscalizado o cumprimento dia a dia, tornando com essas atitudes uma cidade acolhedora e responsável pelo lixo produzido. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de maio de 2019. Vereador Daniel Dias Moraes.
Discussão, o requerimento. Excelentíssimo presidente, exercício, nobres colegas vereadores, senhoras vereadoras, que me traz aqui, até isentando, às vezes, o senhor prefeito municipal, como eu sempre digo, porque às vezes ele assina em confiança de funcionário e acredita naquilo que está escrito, e às vezes, por excesso de trabalho, às vezes não há tempo de ler o que o vereador pede, uma resposta correta dos nossos requerimentos levados ao conhecimento do senhor prefeito municipal. Vejam, senhores, a resposta que veio no requerimento que nós aprovamos aqui, o requerimento número 46/2019, a resposta veio, como foi dito no requerimento atual que eu fiz, divulgação apenas na colheita de embalagem de agrotóxicos. Nós não perguntamos isso aí, não perguntamos o conhecimento da lei. Que fizeram, de 25 de abril foi feito uma campanha para estimular a devolução de embalagem. Uma outra resposta que veio aqui, que eles estão comprando containers para colocação do lixo. Mas a lei em si, ela não está sendo cumprida. A lei em si não está sendo cumprida. Como perceberam vossas excelências, o lixo ele pode ser reutilizado. A lei 3439 de 2003... e a lei 3037 de 1998, ela diz mais ou menos reciclável lixo capaz de ser reutilizado. Procedência a separação do lixo na origem ser coletada? Não veio essa resposta para nós aqui no nosso no requerimento que veio a resposta para nós, que recebemos a semana passada. Ela é pela metade. Então, a resposta que vem do secretário da Agricultura, ele nem passou esse requerimento que nós fizemos aqui, nós aprovamos aqui, pela diretoria do meio ambiente, pela diretora do meio ambiente, que é capaz de responder a resposta, ou indagar da assessoria jurídica da prefeitura se está cumprindo a lei. Todo lixo produzido ou condicionado em sacos plásticos devidamente identificados. Nós não vemos isso aí em restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados. Nós não vemos isso aí cumprindo a lei. O poder público fará coleta seletiva do lixo na origem, celebrará parceria com entidades interessadas em participar do convênio. Nós não vemos isso daí. O plano diretor para a implantação da coleta seletiva no município. Nós não vemos isso aí, um plano para isso daí. O não cumprimento da presidência sujeita é infrator ao pagamento de multa. Nós não vemos isso aí também. Tem essa razão desse novo requerimento indagando o cumprimento da lei, para que seja cumprida a lei. Nós não fizemos lei aqui, quer dizer, outros vereadores do passado não fizeram lei para não serem cumpridas. Então, nós precisamos que a lei seja cumprida. O lixo, ele diz aqui, considerando que eles põem a lei sobre a coleta e o lixo seletivo, narrando que a coleta residencial, comercial e industrial será efetuada de forma seletiva, procedendo-se a separação na origem a ser coletada. Nós não estamos vendo, como eu disse. Então, gente, nós precisamos de fazer com que a lei seja cumprida. É isso a nossa função aqui nesta Casa de Leis, que se nós fazemos lei, nós queremos que ela seja cumprida. Que diz, veja bem, a Lei 3037 de 98, ela diz aqui, os mercados, supermercados, matadouros, açougues, peixarias, estabelecimentos similares, deverão acondicionar o lixo produzido em sacos plásticos manufaturados para esse fim. Nós vemos na cidade ou não? Acho que nós não vemos isso na cidade, em lugar nenhum. Então, a razão que eu falei, você responde às vezes, e o prefeito não tem culpa disso aqui, que às vezes sem tempo de ler o requerimento, se foi informado, isentando aqui o prefeito do encaminhamento da resposta, mas nós precisamos de mais seriedade de quem é diretor, de quem é secretário, para que a lei seja cumprida e mandar a resposta para os corretos daquilo que nós pedimos. Por isso eu peço aos senhores vereadores a aprovação desse requerimento para que retorne à prefeitura, ao executivo, que venha com mais dados para nós no cumprimento da lei. Era só, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 59/2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Célia Machado de Camargo. Senhor presidente, requer as obedecidas às formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Célia Machado de Camargo, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 30/5/2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31/5/2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
O requerimento será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 60/2019. Solicita estudo para construção de faixa elevada para travessia de pedestres em via pública do bairro dos Cutianos. Senhor presidente, considerando que já foi protocolada a indicação número 167/2017, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado, solicitando a criação da faixa elevada na rua Capitão de Moraes, próximo a Pilar Peças e Assistência Técnica, na altura do número 402 do bairro dos Cotianos. Requeiro a mesa e ouvido a igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado o senhor prefeito municipal para responder o seguinte questionamento. Existe estudo para a criação da faixa elevada na via mencionada? Se sim, qual a data prevista para iniciar o serviço? Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O vereador que esse subscreve foi procurado por moradores que estão preocupados com o excesso de velocidade dos veículos que por ali trafegam. Uma vez que falta sinalização nessa via pública, pode aumentar as ocorrências de acidentes. Por isso, pede-se que a Prefeitura, junto ao setor competente, realize o estudo para a construção da faixa elevada na via citada, uma vez que melhorará a condição de acessibilidade e segurança dos pedestres. Ampliará a visibilidade de motoristas e pedestres na travessia. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de maio de 2019. Vereador Geraldo Amâncio Vieira e vereador Mauro Vieira Machado.
Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento pelo processo simbólico. Os que tiverem acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 61 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Helena Hess. Senhor presidente, requer as obedecidas formalidades regimentais que seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Helena Hess, com 80 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 1º de junho de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de maio de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Requerimento será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 118 de 2019. Indica restauração de lombada no bairro dos Cotianos. Senhor presidente, considerando que há muitos pontos de vias públicas na cidade que não há sinalização nem lombadas para reduzir a velocidade dos veículos, e com isso coloca-se em risco aquele que necessita realizar a travessia, sobretudo os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida. Considerando que a rua Capitão Moraes, do bairro dos Cotianos, encontra-se com a sinalização precária, além disso, a única lombada da rua está muito danificada, não cumprindo sua principal função, que é reduzir a velocidade da via. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a restauração da lombada na rua Capitão de Moraes, no bairro dos Cotianos, após a Igreja Católica. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de maio de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 119 de 2019. Indica a manutenção de estradas no bairro dos Leites. Senhor presidente, considerando que as estradas do bairro dos Leites sempre recebem manutenção por parte do poder público, chegando a acontecer até duas vezes ao ano. Ocorre que já faz 2 anos que a estrada não recebe informações, mas manutenção conforme comprova as imagens em anexo. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção da estrada, passar máquina niveladora, realizar alargamento e cascalhar no bairro dos Leites, próximo ao restaurante da FIA. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de maio de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 120 de 2019. Indica a criação de força-tarefa para a realização de melhorias em estrada do bairro do Cafro. Senhor Presidente, considerando que o município é composto predominantemente por área rural, que possui estradas importantes para o deslocamento de pessoas e de mercadorias, considerando que o bairro do Cafro tem estradas que estão em condições precárias de trafegar, prejudicando os moradores locais, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a criação de uma força-tarefa para realizar os seguintes serviços de melhoria na estrada do bairro do Cafro: passar máquina niveladora, fazer o alargamento, cascalhar e colocar tubos para contenção de águas pluviais. A manutenção que precisa ser realizada fica na estrada em frente à residência do senhor Ireno Garcia e do senhor Francisco Antônio Santos. Já o serviço de tubulação, que está rompida e ocasionou uma enorme erosão do solo, impedindo a passagem de veículos, fica em frente à residência da senhora Maria de Fátima Vieira Tenório e do senhor Marcos Rogério Ferreira. Justificativa. Em vista ao local, nós vereadores... Em vista ao local, nós vereadores, representantes do povo e integrantes da Comissão de Obras e Serviços Públicos, constatamos problemas seríssimos nas estradas do bairro mencionado. As condições de determinados trechos da estrada caracterizam a falta de respeito com os moradores e produtores rurais, pois há um ponto em que a tubulação está rompida, fato esse que acarretou uma enorme erosão no solo, conforme fotos em anexo, impossibilitando a travessia. Diante do exposto e sabendo a importância das estradas deste bairro, pede-se que a administração pública atenda a essa reivindicação com a máxima celeridade possível. Plenário, vereador Roberto da Silva, 31 de maio de 2019. Marli Aparecida Godinho, vereador e presidente da COSP. Mauro Vieira Machado, vereador e vice-presidente da COSP. Alex Pinheiro da Silva, vereador e membro da COSP. Indicação número 121 de 2019. Solicita estudos para melhorias na sinalização e atendimento no velório municipal. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feito estudo para instalação do painel no salão principal do velório municipal, com indicação do nome do falecido e a colocação da placa na porta de cada sala, com as seguintes informações: nome do falecido, data de nascimento, data de óbito. Há também necessidade de um servente auxiliar de plantão na cozinha para a preparação do café durante as cerimônias fúnebres. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de maio de 2019. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako. Indicação número 122 de 2019. Indica a instalação de iluminação pública no bairro do Soares. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de iluminação pública no bairro do Soares, mais especificamente na PDD 040, em trecho próximo à Igreja Congregação Cristã do Brasil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de maio de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 123 de 2019. Indica a instalação de iluminação pública no bairro dos Buenos. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de iluminação pública no bairro dos Buenos, mais especificamente na PDD 366, no trecho entre a escola desativada e a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de maio de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 124 de 2019. Indica a manutenção da estrada municipal PDD 228. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar, colocar pedras e alargar na estrada municipal PDD 228, via que liga o bairro Piratuba ao bairro Piratuba e Santos, Piratuba dos Sampaios, próximo à escola desativada do bairro do Piratuba. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de maio de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos à leitura da moção.
Moção número 4 de 2019. Moção de congratulação aos 10 anos da Escola Técnica de Piedade. Senhor Presidente, Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem a presente, vem, no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de congratulações aos 10 anos da Escola Técnica de Piedade, completados no dia 27/2/2019. Esta moção simboliza o reconhecimento a essa importante instituição do ensino, que se tornou referência em todo o Estado, formando ao longo dos anos, por meio de seus diversos recursos técnicos, cidadãos capacitados para o mercado de trabalho. Dessa forma, o município de Piedade, representado por seu poder legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sociedade, em reconhecimento aos valiosos péssimos para a educação, oferece à ITEC de Piedade esta moção de congratulação pelos seus 10 anos de funcionamento no município. Que após a deliberação seja dado ciência ao diretor Reginaldo Marques Martins, bem como aos demais funcionários e professores da instituição. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de maio de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. História da Escola Técnica de Piedade. Um retrato pela óptica de municipalidade. As palavras abaixo de autoria do engenheiro agrônomo, senhor Alberto Shimoda, que na época ocupava o cargo de diretor da Secretaria da Agricultura do município, retratam bem como e por que foi criada a ITEC de Piedade, mas escondem a importância que foi a atuação extremamente dedicada para adequar as instalações destinadas ao funcionamento da escola de modo tão louvável. Quando o município de Piedade vivia em plena expansão da cultura da cebola e demais alícoras, em meados dos anos 70 e 80 do século passado, cogitava-se constituir uma escola técnica agrícola ou superior de agronomia. Durante os anos, alimentou-se esse sonho. Era apenas um sonho distante e irrealizável. Nos anos 90, na administração do prefeito José Tadeu de Rezende e seu vice Daniel Dias de Moraes, a primeira-dama senhora Mercedes Moreno Rezende imaginava uma escola voltada exclusivamente para a agricultura e que fugisse dos tradicionais existentes no município, onde somente os valores urbanos eram perpetuados e evidenciados. A escola teria que se apresentar de forma diferenciada, direcionada para os valores campestres, sem se esquecer das tecnologias compatíveis e adequadas para as práticas rurais. Esse objetivo também era compartilhado com um dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o engenheiro agrônomo Alberto Shimoda, o qual se tornou diretor municipal de agricultura na terceira gestão do prefeito José Tadeu de Rezende. Os anos se passaram. Foi-se a era da cebola, os filhos dos produtores buscavam outras opções distantes dos campos, ou não enxergavam as oportunidades que lhes eram oferecidas. Tinham em mente a agricultura como uma atividade econômica precária e sem perspectiva. Não visualizavam a necessidade de conhecimentos globais e empresariais, que a própria sociedade tida como modernas lhe impunha. Esse êxodo alterou no perfil rural do município. Alguns poucos antigos agricultores permaneceram na atividade. Poucos de seus filhos seguiram esse caminho, enquanto outros venderiam suas terras e partiram para novos rumos. O século virou, chegou o século XXI. Para muitos, o século da vida, a população aumentando de forma galopante, com sinais evidentes de escassez de alimentos, de água potável e meio ambiente deteriorado a cada dia. Os pedradenses, ainda com município essencialmente agrícola, vinham testemunhando o definhamento de suas nascentes e córregos, pessoas envelhecidas nas propriedades rurais e que, sem o vigor da juventude, pouco poderiam fazer para manter e dar continuidade à atividade agropecuária. Ainda permaneciam mantendo a visão da expectativa de pouco futuro. Como reverter este quadro? O meio seria a melhoria do padrão de vida, pela qualidade de saúde, pela estabilidade financeira, pelo sentimento da esperança, por meio de domínio de conhecimento, que os capacitassem a alcançar esse novo patamar de evidência. Na terceira gestão do prefeito José Tadeu de Recente e seu vice, Marlis Pereira Lago, juntamente com a primeira-dama, senhora Mercedes Moreno Rezende, o antigo sonho da escola de cunho agrícola começava a se tornar realidade. Com a estreita colaboração da Diretoria de Agricultura e Abastecimento do Meio Ambiente, o município dispunha de um galpão de agronegócios, historicamente atrelado à Diretoria de Agricultura. Na sua implantação, tinha como um dos objetivos a capacitação de produtores rurais nos empreendimentos agrícolas. Porém, na época não vinha atendendo às expectativas e nem às finalidades propostas. A concepção de uma escola técnica vir a ocupar esse espaço foi o passo inicial. Em 2005, foi solicitado o convênio com o Centro Paula Souza e assinado os termos legais entre a Prefeitura Municipal de Piedade, o Centro Paula Souza e Fundação de Apoio à Tecnologia. Em fevereiro de 2006, foi realizado o primeiro vestibulinho para o primeiro curso, curso técnico em agroindústria, como classe descentralizada da Escola Técnica Estadual Rubens de Faria Souza, de Sorocaba, com acompanhamento do professor Joel de Almeida, início do curso previsto para março de 2006. Conforme os termos legais do convênio, em agosto de 2006 foi nomeado a coordenadora local pela ITEC, Rubens de Faria Souza, a professora Neide Yoshiko Sakata Gatayama. As instalações não estavam prontas, as reformas e adaptações estavam sendo realizadas, mas deu início ao curso técnico em agroindústria em agosto. Uma classe com 40 alunos, faixa etária variando de 18 a 55 anos. Os laboratórios começaram a ser reformados. Nesse interino, no fim de 2006, houve um curso referente ao curso de capacitação sobre minimamente processados. Por outro lado, o primeiro curso do Centro Paula Souza estava ao final do primeiro módulo. Ao longo de 2007, as reformas prosseguiam e foram concluídas com laboratórios de estrutura invejável, totalmente equipados com processamento de matéria-prima de origem vegetal e animal. Mais laboratórios para desidratação, como equipamentos de capacidade industrial e laboratórios de análise química e microbiológica dos alimentos. Em 23 de dezembro de 2007, formou-se a primeira turma de técnicos em agroindústria, sendo como patrona a primeira-dama, senhora Mercedes Moreno Rezende, e o paraninfo, o senhor Alberto Massal Shimoda, da Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Em fevereiro de 2008, iniciou-se a segunda turma do técnico em agroindústria, que se formaram em julho de 2009. No primeiro semestre de 2008, foi solicitado mais um curso voltado à agricultura, curso técnico em agricultura familiar, por meio de classe descentralizada e conveniada com a Fundação de Apoio à Tecnologia, Centro Paula Souza e Prefeitura Piedade, que foi aprovada em junho de 2008, iniciando em agosto de 2008 e encerrada em dezembro de 2009. Em 27 de fevereiro de 2009, por meio de decreto número 54.062, de 26 de 2 de 2009, publicado no DOE de 27 de 2 de 2009, assinada pelo governador, excelentíssimo senhor José Serra, tornou-se uma escola técnica autônoma do Centro Paula Souza, denominada Escola Técnica Estadual de Piedade, dando início ao ensino regular de ensino médio com duas classes no período da manhã e mais dois cursos técnicos à tarde, técnico em agroindústria e técnico em agroecologia, todos com 40 vagas por classe. Durante todo o processo evolutivo da ITEC de Piedade, o Executivo Municipal esteve sempre ao seu lado, através da Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, acompanhando passo a passo. A perspectiva é ser o melhor, onde possa formar pessoas éticas, sinceras, capazes e eficazes, verdadeiros cidadãos do mundo. Que o saber siga e prossiga por toda a eternidade. Shimoda, 2009. Aos 26 de fevereiro de 2009, o excelentíssimo senhor governador José Serra assina o decreto de criação da Escola Técnica de Piedade, publicado no Diário Oficial, dia 27 de fevereiro de 2009. A partir desta data, se inicia a nova fase de lutas, definições e rumos, dirigindo a recém-criada Unidade de Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza, a professora Neide Yoshiko Sakata Gutiama, o AMO, também inicia a nova gestão municipal, eleita para o período de 4 anos, cujo prefeito eleito foi o professor Jeremias Ribeiro Pinto. Foi uma grande expectativa nos primeiros meses de 2009, pois havia incerteza sobre o destino da ITEC. Essa impressão mudou, pois tão logo eleito ocorreu a visita do então prefeito, retificando a importância da escola técnica para o município e região, disponibilizando todo o apoio para a construção da sede definitiva. Faltava, no entanto, a definição da área a ser doada pelo Centro Paula Souza. Após algumas reuniões de estudo e análise da situação, se definiu que a área a ser doada seria o espaço ocupado pela antiga escola infantil particular Centro Educacional Tessari, que necessitava de reformas e de novas edificações. Iniciou-se uma longa batalha para regularizar legalmente o espaço, pois se encontrava em litígio trabalhista. Os proprietários seriam aproximadamente 30 professores que moveram ação trabalhista e estavam com causa ganha. Por outro lado, a escola crescia vertiginosamente, implantando cursos de ensino médio e técnicos. Inicialmente foram abertas 80 vagas para o ensino médio da ITEC de Piedade, sem infraestrutura adequada e não tendo reconhecimento da comunidade local. Teve uma grande dificuldade para compor 2 salas de ensino médio, mas conseguiu alcançar essa meta. Na modalidade profissionalizante, com a extensão do curso técnico em agricultura familiar, foi implantado o curso técnico em agroecologia, um curso novo e desconhecido, mas necessário para os agricultores voltassem a repensar a agricultura com sustentabilidade e melhorar a qualidade da vida na zona rural. Mas, infelizmente, ainda havia falta de informação e conhecimento sobre novos cursos. Foi um grande desafio, mas se conseguiu montar uma sala. Este ano é um ano especial, pois a ITEC de Piedade completou seu 10º aniversário desde o decreto de sua criação, em 2009. Sendo assim, será um ano de muitas comemorações, com lançamento de logotipo comemorativo ITEC 10, uniforme comemorativo e eventos que transcorrerão durante o ano. Ainda no primeiro semestre, fora submetido à comunidade escolar e validado pelo Conselho de Escola, o primeiro procedimento interno para uso de uniforme escolar, que passou a vigorar a partir de 1 de 4 de 2019. Contando atualmente com mais de 450 estudantes, a ITEC desenvolve educação técnica profissionalizante, gratuita de qualidade, atendendo Piedade e municípios circunvizinhos, como Pilar do Sul, Ibiúna, Tapiraí, Votorantim e Sorocaba. Em sua história de 10 anos, já formou mais de 1.400 estudantes, muitos deles inseridos nas universidades e faculdades do país, e outros já desenvolvendo suas atividades e trabalhando, muitos dos quais relacionados à sua área de formação, empreendendo ou como profissional de organização da região.
A moção entrará na pauta na próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada no expediente, passamos ao tema livre aos vereadores inscritos. Vereador Wagner.
excelentíssimo presidente, nobres vereadores, vereadoras, munícipes presentes, meu boa noite a todos. O que me traz nessa tribuna é para falar da minha indicação em relação ao velório municipal. A princípio, o que eu peço é que coloquem em cada sala um quadro para podermos identificar em qual sala está sendo velada a pessoa conhecida. Estive no velório de um amigo em que todas as salas estavam ocupadas, inclusive a sala de baixo, que é a maior. Me senti constrangido de não saber em qual sala estava sendo velado o meu amigo. Aproveitando a oportunidade, relato que, além da falta desse quadro de aviso, a falta de limpeza, retiraram o bebedouro, enfim, num momento triste, peço no mínimo que a prefeitura providencie tudo isto para dar um pouco de conforto à família. Peço também ajuda aos nobres vereadores que passem para ver a real situação do velório e comentem com o nosso prefeito e a pessoa responsável do setor, que acredito que seja a doutora Roseli, se não estou enganado, para que esta indicação seja feita em respeito à família ali, sofrendo aquela perda.
Me permite uma parte?
Sim, por favor.
Queria também recordar, voltando aí, primeiro que é serviços públicos.
Sim.
E também que eu fiz uma indicação para o velório, relação ou ter mais ventiladores, principalmente quando é tempo de calor, verão, ou até um ar-condicionado, é desumano mesmo, realmente, o que acontece, principalmente quando eu relatei numa indicação também. Então, eu queria fortalecer aí essa indicação que você está mencionando, porque eu creio que tem que ser revisto e realizada uma obra ali no nosso velório municipal.
Perfeito, muito obrigado.
Vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, a população aqui presente, uma boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a indicação do nobre vereador Wagner. Eu até ia pedir uma parte, mas logo em seguida até a palavra, preferi falar aqui. Uma coisa importante também que eu vejo que falta no espaço do velório municipal, um banco confortável para as famílias. Porque já é um momento de dor, de dificuldade, e aquele banco não é nada confortável para quem passa a noite ali. Seria uma coisa interessante também estar colocando lá. Na verdade, a gente percebe que seria um melhoramento em geral ali, né? Quando fala em ventilador, essa identificação das salas e outras coisas como uma poltrona mais confortável para a família poder ficar. Uma outra coisa que me traz aqui essa tribuna hoje, eu gostaria de estar mostrando algo ocorrido na administração municipal que está bem confuso. E eu vou estar explanando aqui, eu gostaria que vocês, vereadores, se puderem me ajudar a esclarecer isso, serei grato, né? E deixo aberto a palavra depois que algum vereador quiser falar. Então, gente, o que me traz aqui hoje, eu gostaria de começar por essa portaria. Portaria 23.431/2019. Vou ler ela por inteiro. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito em exercício do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, aplica a penalidade de demissão ao servidor Renato Lima Júnior, portador do RG tal, do CPF tal, do cargo de procurador jurídico, a partir do dia 29 de abril de 2019, com fundamento nos termos dos artigos 110, inciso 1, 2, 3, 111, inciso 9 e 124, incisos 9 e 10 da Lei Municipal, número 3.112/99. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de abril de 2019. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito em exercício. Daí passado alguns dias, foi novamente feita uma outras portarias, três portarias, para ser mais preciso. Vou ler a primeira. Portaria número 23.512/2019. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito municipal de Piedade em exercício, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve revogar a portaria número 22.431/2018. No meu entendimento, ele quis revogar a portaria que ele demitia o procurador municipal, só que é outra portaria. O número está diferente aqui. Ele está revogando, na verdade, aqui, é uma portaria do Tadeu, de 2018, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve designar os servidores abaixo relacionados para comporem a comissão coordenadora do Plano Municipal de Educação. Então, ele não está revogando a portaria que ele demitiu o servidor. Revogou uma outra, pois bem. Daí, logo em seguida, ele tem uma outra portaria. Número 23.519/2019. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito do município de Piedade em exercício, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nomeia os cidadãos abaixo relacionados para comporem a comissão do processo administrativo disciplinar, conforme processo PMP 5153/2019. Ele nomeou três cidadãos: Flávio Augusto da Rosa Soares, Gladson Paes Bueno de Camargo, Jorge Roberto Robles Tardelli Filho. Então, essa nova comissão foi composta para tratar sobre o assunto do processo disciplinar desse mesmo servidor. Por quê? Logo em seguida tem uma outra portaria, que é o 23.520/2019. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito do município de Piedade, em exercício, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e nos termos do artigo 139 da Lei Municipal, número 3.112, de 15/12/99, determina o afastamento do servidor RLJ, que seria Renato Lima Júnior, abreviado. Eu não sei porque foi abreviado, deveria estar o nome completo. Portador do RG tal, pelo período de 30 dias contados a partir do dia 29 de maio de 2019, conforme processo PMP 5153/2019. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, ele demitiu o servidor. Depois, não foi feito nenhum processo para voltar ele a ser servidor. Ele criou uma nova portaria para fazer uma comissão para dar sequência nesse processo administrativo, que já foi finalizado com a demissão dele. E depois ele afastou esse servidor. Esse servidor não é servidor da prefeitura mais, porque ele não recontratou de volta. Ele está demitido. E eu não achei uma portaria que fala que foi cancelado a portaria anterior. O que foi cancelado foi essa que eu falei, que é a criação da comissão coordenadora do Plano Municipal de Educação. Então, o que acontece? Está muito estranho esse processo. Para começar, a gente sabe que é um caso gravíssimo, que aconteceu uma denúncia grave, que foi acarretar na demissão desse servidor. Né? Esse servidor também, na consulta feita hoje, no site da OAB, ele está na situação ativo suspenso. Então, ele está suspenso. Ele não tem autorização para advogar. Ele não pode ser servidor e advogar pelo município. E um dos artigos, artigo 37 da suspensão, aplicava aos casos de, suspensão do caso da OAB, infração definitiva nos incisos 17 e 25 do artigo 34 da lei da OAB, que constitui a OAB. E reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias e 12 meses, de acordo, de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previsto nesse artigo. Então, gente, está muito estranho esse caso. Pensando em tudo isso, eu estou colocando um projeto de resolução que dispõe sobre a criação especial de averiguação, né, denominada castelo de cartas, porque a gente vê que são cartas soltas para lá para cá que a gente não sabe como está, no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Eu estou colocando esse projeto, estou pedindo aqui publicamente apoio dos vereadores para a gente poder acompanhar esse caso de perto, que é um caso sério, envolvendo um servidor de altíssima importância, do alto escalão do município, que a gente tem que acompanhar. E a Câmara, com função fiscalizadora que é do Executivo, nós devemos estar a par dessa situação, né? Então, esse seria o projeto de resolução, nobres vereadores, que eu gostaria de contar muito com o apoio de vocês, porque precisa deste apoio para mim poder protocolar e dar sequência nessa criação da Comissão Especial de Averiguação. É somente isso. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores inscritos no tema livre e nem matérias para a ordem do dia, informamos ainda que será realizado no dia 12 audiência pública que visa alterar o plano de zonamento do município de Piedade e cria o loteamento fechado chacras em área do bairro da Liberdade, e no dia 18 audiência pública para discutir sobre o projeto de lei 05/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020. Não havendo mais matéria a ser tratada, nem vereador escrito em explicação pessoal, agradeço a presença dos senhores vereadores, do senhor e senhora aqui presente, e declaro encerrado a presente sessão.